Fórum TSF. Patrocínio Belmonte Convida. Aceite o nosso convite. De 1 de outubro a 30 de novembro, no Comércio e Serviços Aderentes.
Belmonte Convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo. Os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte Convida. Aceito o nosso convite.
São 10h18 e está o Fórum TSF desta sexta-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio. A produção é de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje retomamos o debate que tem marcado a análise política, relegando todas as outras questões para um segundo plano. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Governo deve manter ou deve retirar a proposta para nos obrigar a ter a aplicação Stay Away Covid instalada e a funcionar nos nossos telemóveis? Queremos ouvir a sua opinião. O abanão de António Costa funcionou ou as ondas de choque de toda esta polémica atingiram e fragilizaram o Governo? E o Presidente da República? Marcelo fez bem em avisar que pode enviar a futura lei para o Tribunal Constitucional? Como interpreta esta declaração do Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Qual é a sua opinião? O Governo ficou fragilizado pelo facto de até o Partido Socialista ter colocado reservas a esta decisão, a esta proposta de lei? É aceitável, como aliás questionou ontem a líder parlamentar do Partido Socialista, é aceitável que as polícias possam fiscalizar o seu telemóvel sem um mandado judicial? A luta contra a Covid justifica esta obrigatoriedade? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, tendem à disponibilidade o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião e começamos neste Fórum TSF por escutar o argumento do Primeiro-Ministro para avançar com esta proposta que está a causar tanta polémica.
Eu odeio ser autoritário. Eu não quero ser autoritário. Quer dizer, agora, há uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que controlar esta pandemia.
Mas a proposta do Governo levantou reservas a todos os partidos, até ao Partido Socialista. A líder parlamentar do PS foi a porta-voz destas reservas.
Há muitas dúvidas sobre a constitucionalidade. Nem sequer entro na questão da privacidade. Entro na questão da execuibilidade ou mesmo na questão de saber de que forma alguém, sem um mandato judicial, me pode solicitar o telemóvel para ver a sua aplicação, se eu tenho ou não a aplicação.
Do lado do PSD, que poderá vir a desempenhar um papel decisivo nesta questão, a assinalar a posição de Rui Rio, o líder social-democrata diz que o voto final do PSD depende de o Governo conseguir garantir ou não um aumento da eficácia desta aplicação.
Eu, neste momento, olhando para o texto que ali está, o texto não está em condições de ser aprovado, porque entre os direitos, as liberdades e garantias põe em causa e a sua eficácia não há aqui um equilíbrio. Pronto. Agora, o Governo é que fez a proposta. Se quiser alterar a proposta no sentido de alterar esta ideia, logo veremos.
Perante toda esta polémica, o Presidente da Assembleia da República decidiu admitir o diploma a debate no Parlamento, mas Ferro Rodrigues fez questão de dizer que o fazia por causa da situação de urgência, apesar de ter dúvidas sobre algumas das propostas do Governo. Já com este caso dominar todo o debate político, com fortes críticas de toda a oposição e mesmo do PS, como escutámos, o Presidente da República veio ao terreno dizer que pode enviar a lei para o Tribunal Constitucional.
Eu respeito os debates que a Assembleia irá fazer e é muito simples. A Assembleia é livre de aprovar ou não aprovar. E no caso de, nesse debate, suscitarem dúvidas de constitucionalidade, que é preciso clarificar à partida, pois o Presidente não terá problema nenhum em tomar a iniciativa de suscitar a questão perante o Tribunal Constitucional para que ele rapidamente possa clarificar aquilo que permite para o futuro dar certeza qualquer que seja a sua decisão.
O Presidente quer ver esta questão resolvida sem grandes demoras.
O Parlamento tem, como diz o povo, a faca e o queijo na mão para esclarecer e para decidir sobre as dúvidas. Se porventura ainda permanecerem dúvidas a seguir à deliberação parlamentar, qualquer que seja, positiva, negativa, mais ampla, mais restrita, eu entendo que mais vale esclarecer as dúvidas à partida do que muitas vezes à portuguesa temos um assunto, um romance, uma telenovela de dúvidas num tema sério demais para termos romances e telenovelas.
Recordados alguns dos sons que enquadram o debate que hoje fazemos no Fórum TSF, volto a convidar os nossos ouvintes. Queremos saber que opinião têm sobre toda esta polémica. Compreendem a atitude do Primeiro-Ministro perante todas as reservas, incluindo o Partido Socialista. O Governo deveria recuar, deveria retirar do Parlamento esta proposta concreta de nos obrigar a instalar e a ter ativa no telemóvel a aplicação Stay Away Covid. Queremos ouvir a sua opinião. Já percebemos que este é o tema que domina todo o debate político. Hoje aqui no Fórum TSF vamos saber o que pensam os comentadores políticos que têm espaço reservado na Manhã TSF. Começamos pelo Paulo Baldaia, o comentador das sextas-feiras na Manhã TSF, é também o comentador da TSF de Política Nacional. Bom dia, Paulo. Como é que olhas para toda esta polémica? Consegues entender a atitude de António Costa?
Bom dia, Manuel Acácio, e bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Dizer que é preciso contextualizar, perceber porque é que o Primeiro-Ministro deu este passo. Na verdade, nós temos os casos a aumentar muito, nunca durante esta pandemia nós tivemos 6 dias seguidos com mais de 1.000 novos casos e depois mais 2 dias seguidos com mais de 2.000 casos. E o grande problema, já se percebeu neste combate, é a incapacidade de fazer o rastreamento como ele precisa de ser feito. Não há recursos humanos para, perante um R0, que nós já deixámos de falar nisso, falávamos muito disso lá atrás, e foi preciso que o R0 baixasse de 1 para que o estado de emergência fosse levantado, hoje está claramente acima. E como há uma grande dificuldade de recursos humanos para fazer o necessário rastreamento, as novas tecnologias e esta aplicação serviria exatamente para isso, para ajudar nessa componente. Esta aplicação permitiria avisar pessoas que estavam próximas de alguém que testou positivo, para que essas pessoas, contactando a Saúde 24, fossem encaminhadas ou não, para se poder fazer o rastreamento como ele tem que ser feito. E, tendo isto em conta, obviamente que se há uma aplicação tecnológica que nos permite resolver um problema grave, ela deve ser considerada. Mas, dito isto, também é verdade, o momento seguinte, que foi muito rápido para se perceber, não, que é, há uma impossibilidade de utilizar esta ferramenta que seria o ideal para mais rapidamente combatermos esta pandemia com mais eficácia.
É nesse contexto que eu te coloquei a pergunta inicial. Era previsível toda esta polémica? É previsível que esta fosse uma questão que levantasse fortes dúvidas de constitucionalidade? Então António Costa só quis dar o tal abanão?
Eu julgo que sim. Nós chegámos a um momento em que, ouça, eu não quero acreditar que isso não era possível. Já se sabia, já se tinha discutido a eficácia ou não eficácia, que aliás o que diz o líder da oposição, que se fosse muito eficaz ou 100% eficaz, não há nada 100% eficaz, não há nenhuma aplicação, não há recursos humanos, não há aplicação 100% eficaz. Ela vai falhar sempre.
Até porque esta aplicação depende de, no dia em que eu for detectado com a Covid-19 e o médico me disser, tem aqui o código, eu é que decido se o ponho ou não.
Opção ou não se pôr. Mas também poderia ser obrigatório passar a pôr, se a pessoa o tivesse. Isso, podíamos dar esse passo, mas em tudo o resto, ela falha em vários momentos, porque tem que falhar, não é possível. Se estivermos durante meia hora com uma parede em que o Bluetooth comunica de um lado para o outro da parede, estivermos meia hora os dois, no mesmo sítio, com o Bluetooth ligado, nesta aplicação só funciona com o Bluetooth ligado, se isso tivermos meia hora e eu a seguir deixar positivo, tu vais ser avisado e puser lá o código de que estiveste ao pé de uma pessoa que testou positivo. No entanto, como havia uma parede pelo meio, o risco é zero, porque não estivemos em contacto. Ela poderia sempre falhar. A questão é que ela, de certeza, acrescentaria, em relação ao que nós temos hoje, acrescentaria aos recursos humanos que temos disponíveis para fazer o rastreamento. Além de ser inconstitucional, levantam-se várias perguntas, não é? Como o de ter a polícia na rua, a poder dirigir-se a qualquer cidadão, empresta-me o seu telemóvel, dê-me o código. Havia muita, muita confusão, que já se sabia, porque já tinha sido discutido, sobre a possibilidade de ser ou não ser obrigatório utilizar esta aplicação, coisa bem diferente de tornar obrigatório o uso da máscara, que isso é consensual, é pacífico, e não tem inconstitucionalidade nenhuma, obviamente, e politicamente os partidos estarão maioritariamente de acordo. Portanto, só se pode presumir que o Primeiro-Ministro, que aliás diz na entrevista ao Público que pretendeu dar um abanão, também ao passar do estado de contingência para o estado de calamidade, e ao propor estas soluções, quis dizer à população que nós estamos perante um perigo muito maior do que a população julga, se não formos capazes de cumprir três regras básicas, que são sempre melhores que voltarmos a confinar, quer para a nossa saúde mental, quer para a saúde económica do país e de cada um individualmente, que é cumprir estas regras muito básicas. O uso de máscara, que passará a ser obrigatório, exceto dentro de casa. O distanciamento, que nem sempre é possível, mas é preciso procurá-lo o máximo possível, de 2 metros de distância, pelo menos, e a higienização das mãos, que também é preciso reforçar essa componente, de estarmos permanentemente a lavarmos as mãos para evitar contágios. Eu julgo que o Primeiro-Ministro o que quis foi abanar os portugueses e dizer ou cumprimos as regras ou isto vai complicar, e muito, aliás, já está a complicar, mas obviamente que pode sempre complicar ainda mais do que já está.
E olhando para os números, tivemos mais cerca de 170 mil pessoas a instalar a época Stay Away Covid, mas como nos dizia ontem aqui no Fórum TSF o administrador do Inesctec, o professor Rui Oliveira, que é o responsável pela aplicação desta da Stay Away Covid, como nos dizia ontem, aqui no Fórum TSF, logo na abertura, mais ou menos por esta hora, que dizia, bom, não sabemos é se as pessoas instalaram esta aplicação por causa do jogo da seleção portuguesa, porque já no jogo anterior houve a coincidência de, em dia de jogo da seleção, as pessoas instalaram mais esta aplicação, ou se foi por causa de toda esta polémica?
Eu acho que é as duas coisas. Eu devo dizer, Manel, que eu tenho uma aplicação instalada. É-me favorável, porque se eu tiver junto de pessoas que possam testar positivo e essas pessoas cumprirem depois e o médico também cumprir, porque é preciso que os médicos forneçam ao doente o código para ser ativado. Ou o contrário, se eu um dia tiver testar positivo e eu quero poder dizer a toda a gente que posso, ao máximo de pessoas que posso, em que eu possa ter contaminado essas pessoas, e eu quero poder avisar o máximo de pessoas possível. E, portanto, tenho a aplicação, pedirei o código ao médico, se isso algum dia acontecer, colocarei lá o código, e isso vai, obviamente, beneficiar imensas pessoas que estiverem em estado ao pé de mim, as que eu conheço posso avisar pessoalmente, as que eu não conheço e que me possa ter cruzado durante esse tempo, ficarão avisados. Não há dúvida nenhuma que o ideal, que não fosse obrigatório, mas que houvesse o máximo de pessoas a querer ter a aplicação ativa. Não chega a ter a aplicação, é preciso depois ter o código, é preciso ter o Bluetooth ligado, é preciso cumprir as regras que lá estão para ela ser eficaz, e ganharíamos todos com isso. Haver esta polémica política, haver o Fórum da TSF sobre a matéria ontem, hoje, estarmos a falar sobre isto, claro que ajuda, que muitas pessoas vão descarregar a aplicação. Também é verdade que muito há português, só pelo facto de quererem proibir, haverá muita gente que já não quer, até poder estar a pensar em querer, a proibir não, a obrigar. Se lhes estão a dizer que vai ser obrigatório, e eu vi isso ontem na rua, várias pessoas a falar comigo me diziam que ninguém as ia obrigar a fazer o que quisesse, que eram donas da sua vida. Isto é muito português. Se disseres que é obrigatório, as pessoas têm tendência para querer furar essa obrigação. Portanto, haveria muita gente que eu julgo que a maioria da opinião pública estará contra a obrigatoriedade de usar a aplicação. Espero que a maioria das pessoas, não sendo obrigatório, o queiram fazer.
A análise do Paulo Baldaia, comentador de política da TSF, é o comentador do espaço da opinião da manhã TSF às sextas-feiras. Ao longo deste fórum TSF iremos ouvir os outros comentadores com espaço reservado na opinião da TSF. Bom dia, doutor Bernardo Gomes, é médico de saúde pública, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Olá, viva, muito bom dia a todos. Eu tenho que começar a dizer isto no sentido de chamar a atenção que há pessoas que vão se envolver com potencial boa fé nesta discussão da obrigatoriedade, mas partem de premissas completamente erradas. Porque o papel da aplicação da Stay Away Covid é, e sempre foi, a ideia de ser uma ferramenta complementar de ajuda no rastreio de contactos, ou neste caso nem é bem o rastreio de contactos, é na eventual finalização de contactos de risco. O próprio desenvolvimento da aplicação nem sequer prevê que seja obrigatório. E ao tornar-se obrigatório, há características da própria aplicação que perdem efeito. Portanto, a partir daí há um problema jurídico brutal. Portanto, aquilo que eu peço, e nesta altura telefono já algo irritado com este circo mediático, é que paremos com este circo da obrigatoriedade da app, que não vai a lado nenhum. Isto está a ocupar um espaço mediático brutal e estamos a deixar para trás as coisas que realmente interessam. A obrigatoriedade da app não funciona por questões práticas, nem funciona por questões de ordem ética. Mesmo na questão do seu desenvolvimento, não lhe é permitido ser obrigatória. Portanto, eu não compreendo como é que isto chegou a ser sequer uma proposta. Não compreendo. Portanto, e como eu não compreendo, há muita gente que também não compreende. E ocupa um espaço mediático enorme, sem haver a resolução ou alternativas para aquilo que realmente, neste momento, necessitamos. E eu queria chamar a atenção do seguinte. O Paulo Baldaia chamou a atenção relativamente à dificuldade de recursos. Essa é uma circunstância que já é conhecida e nós temos que ajudar os profissionais das unidades de saúde pública e os profissionais de medicina geral familiar e os profissionais em geral dos hospitais que estão exaustos e precisam de apoio. Nesta altura, precisam de apoio. Não precisam de uma solução tecnológica cujo papel é complementar, é recomendável, mas, até pelas suas próprias características, o que estamos a fazer até é um crime para a própria app. Porque a app não deve ocupar este papel central, não tem essa função. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é, primeiro, segurar aquilo que é a estrutura básica do contact tracing e as unidades de saúde pública e dar também margem e folga, nomeadamente aos profissionais de medicina geral familiar que estão exaustos. Dar margem para os nossos comportamentos individuais, no sentido de reduzir o risco de não ter eventos sociais com muita gente, usar máscara e comprar margem de risco para que as crianças continuem à escola e para que as pessoas que não têm alternativa a não ser trabalhar presencialmente o consigam fazer. Portanto, isto é o que é preciso fazer. O Governo fez antecipadamente a declaração da contingência e bem. Declarou agora a calamidade e bem, no sentido de enquadrar medidas possíveis, que sejam tomadas as medidas que forem necessárias e que sejam efetivas. Aquilo que neste momento falta fazer, e não queria voltar a ver a circunstância de nós aplicarmos uma bitola igual em todo o país relativamente a um conjunto de medidas, quando as realidades no país fora são heterogéneas. E, portanto, nós precisamos ter diferenciação local de medidas. E precisamos de ter outra coisa, que é informação diferenciada ao cidadão para ele tomar as melhores escolhas possíveis. Não é possível não aproveitarmos o potencial de cidadania e iniciativa individual para a melhor escolha possível mediante o risco que se encontra em cada local. E, portanto, nestas circunstâncias, cabe-me dizer que é com algum choque e cansaço acumulado de 7 meses de pandemia, eu e muitos outros, que não compreendemos minimamente o destaque que dá a uma coisa que não tem a mínima hipótese de avançar quando falta muitas outras coisas para resolver. E neste momento eu acabo a minha intervenção só com um pedido. Ajudem-nos. Ajudem-nos. Ajudem-nos a resolver isto. Vamos tentar resolver todos juntos isto. Mas não percamos mais tempo com coisas que não são claramente a solução.
Obrigado, Dr. Bernardo Gomes, pela participação no fórum. Próximo ouvinte é engenheiro na área de software, ligando-nos de Cascais. Bom dia, Engenheiro Pedro Figueiredo.
Muito bom dia. Obrigado, Manuela Cássio. Relativamente a este assunto, eu tenho aqui algumas dúvidas, porque eu acho que o Governo neste sentido foi um bocado mal aconselhado, e aqui destaco dois pontos. Como já foi anteriormente dito, eu acho que a imposição para as pessoas instalarem esta aplicação está simplesmente errado. Deviam ter apostado na informação, na educação, para promover a instalação. Sei que é uma matéria que demora o seu tempo, mas desde a publicação da mesma até à data de hoje, eu julgo, e aqui não tenho informação suficiente, nem conhecimento, eu julgo que não houve uma campanha nem uma divulgação nesse sentido, a não ser aquele caso mais mediático que envolveu o Rui Rio naquele Conselho de
Conselho de Estado.
Naquele Conselho de Estado. Outro aspecto é o técnico, e aqui concordo com o que foi publicamente dito por Rui Rio, que eu acho que a utilização da aplicação não vai ter o proveito que a gente espera dela. Para que a aplicação atinja o objetivo, há que a mesma, o objetivo que é assinalar que tivemos próximos de uma pessoa que é portadora dessa patologia, é necessário que a aplicação, portanto, verifique imensas condições. E aqui estamos a falar desde o facto da pessoa instalar a aplicação, desde que os médicos, e aqui relembro uma notícia que o Expresso anunciou, acho que na passada edição, que apenas só 2% dos códigos é que tinham sido inseridos na aplicação.
Em 400 portanto, e tal, 400 e qualquer coisa, códigos gerados, foram 100 e poucos.
Exatamente, é mesmo isso. E é preciso a pessoa ter o Bluetooth, e mais, é que nós, falando aqui um bocado na tecnologia, que está relacionada com o emparelhamento, é a mesma, como foi dito anteriormente, nomeadamente acho que o Paulo Valdeia, que teve uma boa intervenção inicial, aqui a aplicação pode nos dar falsos positivos, que é, por exemplo, nós estamos muito próximos na fila do trânsito ou com uma parede a separar-nos.
Os carros ao nosso lado.
Exatamente. E vamos ser notificados que estivemos em contato com alguém. Portanto, o que é que isso acontece? Acontece que nós vamos entupir, neste caso não vamos, porque sabemos que poucas pessoas estão a utilizar, mas qualquer acrescento ao Sistema Nacional de Saúde é um incremento, e temos aqui o doutor Bernardo Gomes, que acabou de nos pedir ajuda. Portanto, nós somos encaminhados num sentido que é o errado. Portanto, que é um contrassenso a este pedido de ajuda, uma contraposição. Pronto.
Obrigado, Engenheiro Pedro Figueiredo, também pela participação no Fórum TSF. Peço ao advogado Fernando Forte um pouco mais de paciência. Importa neste momento ir ao encontro da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias. Tem espaço reservado aqui na Manhã TSF, no espaço de opinião às quartas-feiras. Inês, bom dia. Ainda ontem o JN fazia manchete com esta informação que o Governo mobilizava todas as polícias para fiscalizarem se tínhamos ou não esta aplicação nos nossos telemóveis. Em tua opinião, faz sentido esta iniciativa política do Primeiro-Ministro ou as ondas de choque acabam por ter efeitos contrários ao pretendido?
Bom dia, Manuela Cássio. Não faz sentido esta medida, já se percebeu que do ponto de vista da viabilidade e da eficácia ela não terá nenhum efeito. No Parlamento foram claras as vozes a levantar dúvidas em relação à constitucionalidade do diploma, aliás, vindas da própria bancada do PS. Percebe-se que António Costa tentou dar um abanão, foi a expressão utilizada por ele, mas não se consegue perceber o sentido desse abanão, porque se no imediato até pode haver um efeito prático de as pessoas ficarem despertas para o problema ou para a necessidade de serem tomadas medidas adicionais, e aliás, no dia seguinte houve o efeito de uma adesão maior do que o habitual à aplicação, com um número de descargas acima do normal, esse é um efeito muito imediato, mas que depois tem o reverso da medalha, que é a longo prazo haver o risco de perdermos a confiança na forma como o Governo está a gerir esta pandemia. Ouvimos o epidemiologista Henrique Barros com uma forte crítica ao Governo dizer que nenhuma epidemia se combate pelo medo. E essa é a questão. Tivemos aqui uma espécie de tentativa de mostrar autoridade, mas uma autoridade com falta de eficácia e, sobretudo, com falta de pontaria ao alvo. Porque já sabíamos, à partida, que esta aplicação por si só não resolve o problema, tem muitos problemas técnicos, que já foram, aliás, aqui no fórum levantados, acaba por ser uma espécie de tiro ao lado. Não se percebe qual é a intenção do governo com esta medida. Eu chamava a atenção para outro ponto, que é, passa a imagem de autoridade, mas, na verdade, se formos olhar para o conjunto das medidas, o que acabou por acontecer foi exatamente o inverso. Se nós retirarmos do pacote anunciado esta questão tão polémica da aplicação, ou por outro lado as máscaras, o uso de máscara na rua, que é, também pode ser considerada uma medida mais autoritária, mas tem uma adesão maior das pessoas, até porque muitas delas já estavam a usar máscara, aquilo que resta é até bastante pouco, se formos a ver a questão dos ajuntamentos. É uma questão que se passa de um número para o outro, mas que já vinha a ser detectada. Os casamentos, os batizados, outras festas, há limitações, mas também com ambiguidade, porque se fala na aplicação aos que sejam marcados a partir de agora, mas os que estavam para trás continuam a poder ser realizados. Portanto, há aqui um conjunto de ambiguidades neste anúncio que acaba por transmitir a imagem de alguma desorientação do governo.
Análise da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal Notícias. Ouvimos-la todas as manhãs, às quartas-feiras, de TSF, no espaço de opinião da manhã TSF. Bom dia, Fernando Forte, advogado de Ligantes Lisboa. Do lado de um homem de leis, como é que olha para toda esta polémica?
Bom dia, muito obrigado por mais esta possibilidade. Bom, eu começo logo com uma petição de princípio, como faço das vezes que aqui participei, o que agradeço, porque eu sou apoiante e militante até do Partido do Governo. E ontem, mal soube desta tomada de posição dos meus caros camaradas, contactei por e-mail o grupo parlamentar do meu partido, porque sou, como cidadão, como jurista, como pessoa, não é? Como ser humano, totalmente contra a medida anunciada. Nem sei de onde é que isto veio, francamente, isto deve ter sido assim um live. Que passou pela cabeça dos assessores do governo, que imponha a obrigatoriedade de instalação e utilização desta aplicação. Quer dizer, para além da ineficácia, isto não serve para nada. Eu não tenho a aplicação, sou contra a aplicação, não vou instalá-la, nem que seja obrigatória, venham-me fiscalizar, há um princípio de desobediência civil contra leis que são consideradas abusadoras, que pode ser invocado, e isto não vai avante, já se percebeu, mas a selo era o que eu faria. Sem fazer apelos, é a minha posição pessoal. Eu não instalarei esta aplicação e nunca a utilizarei. Porque é um princípio contrário à esfera mais pessoal, mais íntima de liberdade individual que caracteriza as sociedades ocidentais, e que interfere diretamente na capacidade de decisão pessoalíssima, tanto mais quanto se trata da utilização de um meio pessoal de comunicação de cada cidadão, e, portanto, impor a um cidadão que decida como um governo quer, que na sua cabeça, cidadão, decida como um governo pretende e exige, seja em que circunstância for, por que motivo for, é ultrapassar o limiar admissível em Estados de Direito e democracias que se impõem em liberdade. E, portanto, isso faz-se em ditaduras, como na China, como, sei lá, na Rússia, que é apenas uma democracia aparente. E, portanto, propor, nem sei de onde é que isto vai, e abre precedentes num Estado de Direito Democrático que, no futuro, então pode-se fazer tudo para interferir nessa esfera pessoalíssima. Por que não criar uma app para os cidadãos infectados com HIV? E por que não para os da hepatite C? E por que não para os que têm DSTs? E por que não para a tuberculose? E por que não para a gripe? É a melhor maneira de evitarmos a propagação de doenças entre cidadãos. Quer dizer, há limites num Estado de Direito que não devem ser ultrapassados. E esta obrigatoriedade traduz a ultrapassagem desse limite, a ideia da obrigatoriedade. E nem sei o que é que o grupo parlamentar do Partido Socialista está à espera, que diz que tem que ir consultar peritos. O que devem todos fazer, governo e grupos parlamentares, é esquecer isto. Isto foi um desvio, assim, sob stress, não é? Porque a pandemia está na segunda vaga, claramente já se percebeu, e tem que ser combatido, e eu não queria ser governante nesta altura em lado nenhum do mundo. Portanto, aí os meus camaradas de partido têm toda a minha solidariedade. Deve ser terrível, neste momento, ter que governar nestas circunstâncias. Mas há coisas que não se devem fazer, nem podem fazer. O combate à pandemia, com isto termino e agradeço esta intervenção, passa por uma mensagem clara e inequívoca, já aí foi dita até pela doutora Inês Cardoso anteriormente, porque eu, que fui apoiante da forma de comunicar do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde na primeira vaga, e pareceu-me tudo muito bem, quando ouvimos a Diretora-Geral de Saúde a responder a perguntas, ou até a Senhora Ministra, mas a máscara é obrigatória ou não é? Em que circunstâncias? A máscara já desde há meses que é recomendada aqui, não se percebe nada. É dizer assim, a máscara é para usar nestas circunstâncias, não é para usar naquelas circunstâncias. As pessoas podem estar nos estádios, não podem estar nos estádios. Se não estão nos estádios, explicar porque é que podem estar na Fórmula 1. Se estão na Fórmula 1, explicar porque é que não podem estar 5 pessoas na rua. E, portanto, para que as pessoas percebam. Porque, senão, o critério não é o da saúde. É económico ou outra coisa qualquer.
Obrigado, Fernando Forte, também pelo seu contributo para este Fórum TSF. Pedir aos nossos ouvintes o máximo de capacidade de síntese possível para tentarmos ouvir o maior número de opiniões que conseguimos neste Fórum TSF. Já ontem se inscreveram muitos ouvintes, é que não conseguimos dar a palavra. Vamos tentar neste Fórum de hoje ouvir mais contributos dos nossos ouvintes. Bom dia, Cristóvão Santos, empresário da área de turismo, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuela Carta. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Vou tentar ser rápido. Vou deixar de parte a questão técnica do software que está em causa, da aplicação, e vou passar ao que a mim me espanta em toda esta história. Eu tenho para mim, e acho que muita gente terá, que temos um primeiro-ministro que tem bom senso e que é inteligente, e por isso chegou ao cargo onde está, e, portanto, custa-me acreditar que, ao estar a anunciar aquilo que anunciou, uma obrigatoriedade de eu instalar uma aplicação no meu telemóvel, que eu comprei, que paguei impostos para ter e tudo isso, que o Primeiro-Ministro tivesse a pensar que isto não iria dar esta polémica e que está a dar e que irá dar e que não vai dar em nada. Portanto, isto é uma polémica que não vai ter resultado nenhum. Portanto, o que me leva a crer é que isto foi criado, para mim, uma manobra política de se falar mais na aplicação, fazendo quase uma publicidade à aplicação, para tentar aumentar o número de utilizadores da aplicação e assim conseguir-se algum resultado com esta aplicação, que já tinha sido até anteriormente pelo Primeiro-Ministro e por outras pessoas do Governo pedido para ser instalada. Portanto, para mim, é uma manobra de risco, é uma manobra política, digo, e obviamente, obrigar a instalar uma aplicação é próprio de países que não o nosso, de repúblicas de fachada, como existem várias outras ditaduras, e que obviamente nunca passará, não será aceito, e foi, acho que, um grande tiro no pé, porque a publicidade está, na verdade, a ser feita, vira-se contra o próprio governo e, portanto, acho que não vai surtir o efeito. Acho que sim, e isso é que não se percebe. Questões como a utilização obrigatória da máscara na via pública, que teimam em não obrigar, porque vamos só apenas dar indicação, recomendamos vivamente e não obrigar, numa situação que já toda a gente percebeu que tem que ser e que realmente combate a propagação do vírus, e nessa matéria não há um avanço, não percebo bem porquê, não sei se tem a ver com alguma jogada que eu também não percebo, mas aí sim poderiam avançar e teriam o acordo das pessoas, mas não, foi-se por este lado, e eu acho que deram um tiro no pé.
Obrigado, Cristóvão Santos, pelo seu contributo na proposta de, no projeto de lei do Governo. Está também prevista a obrigatoriedade da máscara em locais públicos, claro, quando estivermos com outras pessoas na rua. Vamos escutar o próximo ouvinte, Horácio Barbosa, jurista, liga-nos de Carnaxide, bom dia.
Muito bom dia, doutor Bandeira Cássio, e obrigado pela oportunidade, sim, e bom dia aos senhores ouvintes. Olha, começo por dizer, na minha ótica, é uma medida, se for publicada, aberrante e um disparate completo. E porquê? Acho que antes de se fazer uma lei, até na sua concepção, o legislador deve prever a sua legalidade, constitucionalidade e execuibilidade prática. Eu vou deixar a questão da constitucionalidade à parte para o órgão competente, que é o Tribunal Constitucional. Eu vou dizer que na parte de execuibilidade é uma aberração, continuo a dizer. Porque como é que o polícia vai fiscalizar? Vai parar todos os carros, vai interceptá-los na rua, nos espaços públicos, para perguntar do telemóvel da pessoa? Ou se a pessoa estiver na rua a telefonar, vai esperar que ele acabe de fazer o telefonema para o interpelar e perguntar se tem telemóvel, se tem aplicação? Ou então um pacato cidadão que esteja a circular na rua vai perguntar pelo telemóvel? E se o cidadão disser que não tem telemóvel? O polícia vai revistar os bolsos? Acho que não. Aí entra de facto a questão da constitucionalidade, mas vou deixar isso de parte. Portanto, é uma medida que não tem sentido nenhum. O Presidente da República, o Sr. Presidente, faz muito bem em mandar ao Tribunal Constitucional a medida se tal vier a ser publicada. E quanto à questão do Governo, acho que não sai fragilizado, sairá muito beliscado. Eu sou a favor do uso das máscaras na via pública e nos espaços públicos. O Governo tinha medidas muito mais importantes a tomar, não vou citá-las agora, que seria amassador. Vou dar um exemplo. Aumentar a capacidade dos transportes públicos era uma medida de muita utilidade e que o Governo não tem sido capaz de fazer. Muito obrigado e bom dia. Sim.
Obrigado, Horácio Barbosa. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Para participarem, podem inscrever-se para o 808-202-173. Na segunda parte do Fórum TSF, a seguir às 11, vamos dar prioridade também à opinião dos nossos ouvintes. Nos 30 segundinhos que me sobram aqui da primeira parte, vou espreitar o debate online. Pedro Ferreira me escreve: se cada português, doente ou não, tivesse um comportamento responsável, não estaríamos nesta discussão. Nuno Sequeira começa por perguntar qual é a aplicabilidade da aplicação. Se for na rua, o mais provável é não estar mais de 20 minutos a menos de 2 metros com outra pessoa. Logo, a aplicação não registra. António Pinto responde: máscara sim, app obrigatória não. Vamos retomar o debate a seguir ao noticiário. Tomamos o debate no Fórum TSF perante as polémicas e as críticas à proposta do Governo para tornar obrigatório a aplicação da Stay Away Covid nos nossos telemóveis. Críticas de todos os partidos, incluindo do Partido Socialista. Ora, perguntamos aos nossos ouvintes, perante todas estas críticas, perante toda a polémica, o Governo deve manter ou deveria recuar e retirar a proposta de nos obrigar a ter a aplicação Stay Away Covid? Essa é a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. É também o ponto de partida para a conversa com os comentadores do espaço habitual do Opinião na Manhã TSF. Bom dia, professora Raquel Vaz Pinto, bem-vinda ao Fórum TSF. Escutamos-la aqui na Manhã TSF todas as quintas-feiras, professora de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Como é que olha para toda esta polémica? Compreende aquela proposta do Primeiro-Ministro?
Bom dia a todos. É um prazer estar neste programa, antes de mais. E para responder já à pergunta, não compreendo e já tentei ler, pensar, refletir nas suas várias dimensões, e é para mim incompreensível que um primeiro-ministro de uma democracia liberal que é a nossa faça uma proposta com estas consequências.
E não compreendo o argumento do Primeiro-Ministro de que temos aqui uma luta difícil, o que é essencial é travar a pandemia da Covid?
As maiores ameaças às democracias liberais, e eu gostava só de realçar que a nossa democracia tem sido construída com muito esforço ao longo destas décadas, mas ela nunca pode ser dada como consolidada, e esse para mim é o ponto mais relevante de toda esta discussão. Os maiores ataques às democracias não são aqueles que são evidentes, frontais, violentos. São estes pequenos passos que vão erodindo a nossa capacidade de, enquanto indivíduos, sermos donos de nós próprios. E, portanto, elas são sempre colocadas nesta ótica de é para o seu bem. Sem dúvida que eu não quero de todo menorizar a ameaça da pandemia, não quero de todo menorizar o sofrimento e nós vamos ter, de facto, e estamos a ter uma luta terrível como tantas outras democracias liberais e tantos outros países no mundo. Agora, utilizar este contexto muito difícil para todos nós para introduzir uma medida claramente iliberal e de cariz autoritário, a mim parece-me um atalho, e é um atalho que eu, enquanto cidadã, não posso aceitar.
Estamos a semear sementes de autoritarismo?
Manuela Cássio, eu gostava muito de responder que não, mas olhando para o mundo e olhando para a situação das democracias liberais a que nós assistimos no nosso dia-a-dia e também ao assistir à força, à robustez de algumas ditaduras pelo mundo fora, eu gostava de pensar que não. Mas sem dúvida que a mensagem que eu aqui gostaria de deixar é que nós nunca, nunca podemos assumir a nossa democracia liberal como uma democracia construída ou finalizada. Nunca podemos pensar que ela está cá e estará cá para todo o sempre. Até porque a nossa história enquanto portugueses implica uma ditadura terrível que tivemos no século XX. E, portanto, perante uma ameaça, perante uma pandemia que tem características muito específicas e muito preocupantes, esta é uma medida que, muito honestamente, me parece um atalho e, sobretudo, me parece que não é de todo útil ao objetivo, que é nós, enquanto portugueses, enquanto sociedade portuguesa, sermos capazes de resistir e de sobreviver a todo este panorama português, europeu, mundial, perante uma pandemia que é, de facto, um desafio muito grande. Mas temos que o fazer enquanto sociedade democrática, não enquanto sociedade em que um Estado me obriga a ter uma aplicação no telemóvel ou que permite que a polícia vá ou não monitorizar se eu tenho ou não essa aplicação.
Obrigado, professora Raquel Vaz Pinto, por contribuir para a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Raquel Vaz Pinto, ouvi-la todas as manhãs, às quintas-feiras, aqui no espaço de opinião da TSF. Bom dia, Fernando Vieira, é motorista, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Joana Alicácio. Isto é muito rápido. Eu gostava de saber o que é que o seu primeiro-ministro está ali a fazer. Acho que já é tempo de ele ter ido embora. Acho que já é tempo suficiente que ele está a estar aqui. Portanto, só penso é que esse senhor se vai embora, porque já chega de não estar aqui a comandar alguma coisa que não tem sentido nenhum. Bom dia, obrigado.
A opinião do Fernando Vieira. Que opinião tem o Sérgio Barbosa? Liga-nos da Trofa, é vendedor. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Manuel, e ao todo o auditório. Então, em relação a esta aplicação, sou contra, porque acho que andámos a brincar um bocadinho com isto. Na primeira fase desta pandemia, acho que o país e os portugueses tiveram de parabéns, mas penso que agora, julho, agosto e setembro, acho que se pôs a economia à frente da medicina e agora estamos a pagar por isso, porque houve ajuntamentos, houve esplanadas cheias e, portanto, eu acho que agora vai depender muito de nós fazermos alguma coisa para isso, e eu faço todos os dias, mas vejo portugueses que eu acho que perderam o medo ao vírus. E assim, obrigarem-nos a ter esta aplicação, poderem até estar a favor. Os portugueses estão todos contra. Mas quando é o TikTok, isso toda a gente faz a aplicação, toda a gente faz vídeos, acho isto, não sei,
acho que já devíamos ter feito alguma coisa. Andámos a brincar um bocadinho e agora estamos a pagar por isso. E é só o que eu tenho a dizer.
Obrigado, Sérgio Barbosa. Vamos agora encontrar o Nuno Rodrigues, programador, mas em programador informático, liga-nos de Viseu. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Só gostava de perguntar qual é a aplicabilidade desta aplicação. Qual é a melhoria que vai trazer a aplicação? Porque, pelo que vejo, 20 minutos a menos de 2 metros, quem é que está 20 minutos a menos de 2 metros na rua, ou num café, ou quando vai à padaria, ou quando vai às compras? Se calhar tem que pensar noutras medidas. A máscara, porquê é que não obrigam a máscara mesmo? Porquê é que dizem que ainda agora dizem que só quando as pessoas virem muita gente? Se as pessoas pegam e tiram a máscara, sujam as mãos, não se infectam as mãos, contactam com outras pessoas, aí é que está a transmissão. Agora, a aplicação, qual é a melhoria?
A pergunta que nos deixa o Nuno Rodrigues. Bom dia, Margarida Moreno, jurista, está em viagem. Esta é uma daquelas questões polémicas que coloca aqui em cima da mesa diversas dimensões, dimensão da saúde, dimensão dos nossos direitos fundamentais, colocando aqui muito em causa o cumprimento da lei e os limites da lei. Que opinião tem a Margarida Moreno sobre tudo isto?
Muito bom dia e muito obrigada. Eu, curiosamente, não me vou deter sobre esses aspectos legais, porque gostaria mais de passar imediatamente para a parte da eficácia desta medida, desta utilização desta aplicação, que dificilmente creio que poderá ser obrigatória a sua instalação por todos aqueles que têm condições de ter um telemóvel adequado para o efeito. Passando logo à frente desses aspectos legais que estão em discussão, vou para a parte da eficácia desta medida. Acho que esta medida é ineficaz. Vai ser muito difícil obrigar as pessoas a instalarem obrigatoriamente essa aplicação e mesmo que tal aconteça, quem é que vai controlar? Todos nós sabemos que a máscara é obrigatória, por exemplo, nos transportes públicos, no entanto, as pessoas entram com as máscaras e depois retiram-nas. Não, penso que não teremos polícias ou se calhar militares suficientes para estar cada um num autocarro para verificar isso, mas se calhar acabava por ser mais eficaz do que esta aplicação. Por outro lado, gostaria antes era de sugerir que fizessem sim um marketing, uma publicidade persuasiva, bem pensada, que levasse as pessoas a utilizar a máscara, a utilizar a higienização, o distanciamento, portanto, todas as regras, essas sim, que se todos nós as cumprirmos, vão ser realmente eficazes. E era esta a minha sugestão.
Obrigado pela sua participação, Margarida Moreno. A opinião, o testemunho, a mensagem que nos deixa esta jurista, que vem neste momento em viagem. Rui Alexandre Mendes participa no debate online e escreve: parece-me óbvio que houve um erro de comunicação por parte do Governo. A obrigatoriedade do uso da aplicação é obviamente inconstitucional e acrescenta Rui Alexandre Mendes, como cidadão, nunca poderia aceitar tal decisão. E depois acrescenta: no entanto, penso que se deveria colocar o foco na utilidade da aplicação para que, voluntariamente, o maior número possível de pessoas a possa utilizar. Se milhões de pessoas têm instaladas aplicações de lazer, como o Facebook, o Instagram, etc., por que não tentarmos ter o maior número de pessoas a usar a Stay Away Covid? Todos deveremos ser o mais responsável possível no combate a este vírus e não andar a reboque de decisões, corretas ou não, do Governo. Vamos agora conhecer a opinião do Daniel Oliveira, jornalista, comentador, tem espaço falado aqui todas as terças-feiras no espaço de opinião da manhã TSF, e gostava de começar por conferir com o Daniel Oliveira como é que ele olha para esta atitude do Primeiro-Ministro, sendo já previsível toda esta polémica. Como é que podemos entender esta proposta de António Costa?
O Primeiro-Ministro diz que não é autoritário se as pessoas aderirem voluntariamente às suas decisões, o que é talvez o melhor resumo de um autoritário. Eu não acho que o Primeiro-Ministro seja autoritário, acho que a medida é inacreditavelmente autoritária, impensável, inaceitável, sem paralelo em nenhum país democrático, ou seja, eu acho que esta via chinesa que foi tentada é de tal forma desconcertante que pessoas com responsabilidades políticas não percebam como é inaudita a ideia de que as pessoas poderão ser obrigadas a instalar uma app no seu telemóvel e que ainda por cima a polícia pode multar alguém por não ter qualquer coisa instalada no seu telemóvel, ainda por cima uma coisa que, de uma forma ou de outra, por mais segura que seja, envolve a privacidade das pessoas. Isto é tão inaudito o que isto diz de falta de cultura política de alguém que eu devo dizer que fiquei, eu no início, quando a notícia saiu, achei que havia qualquer coisa que me estava a escapar e que eu não estava a perceber. Há hipótese do Primeiro-Ministro desde o princípio saber que isto não vai passar, e eu espero que isto não passe. Acho que vivemos num país democrático que é impensável que o Partido Socialista, com a história que tem, com o papel político que sempre teve neste país, alguma vez aprove uma lei deste género. Não acredito que o Partido Socialista o faça. Era preciso haver um Partido Socialista ter sido de tal forma tomado pelo pânico e pela obediência ao chefe para aprovar uma coisa destas. Agora, é possível que o Primeiro-Ministro não se preocupe muito isto passar ou não, porque ele apresentou algumas destas coisas como um abanão que o país precisa, e, portanto, o abanão já foi conseguido, mesmo que não esteja na lei, até porque, verdade seja dita, a lei é indiferente, porque esta lei era inaplicável. Quem é que ia controlar? Como é que as pessoas não são obrigadas a ter telemóveis compatíveis? Portanto, esta lei era inaplicável. E é possível que o Primeiro-Ministro ache que já cumpriu a sua função. Eu acho que se acha muito mal. O que nós precisamos é de regras constantes, previsíveis, que permitam às empresas, aos restaurantes, às escolas adaptarem-se da forma mais suave possível, mesmo não sendo possível ser completamente suave, que não crie ansiedade nas pessoas e que entre na rotina das pessoas. Nós não precisamos de zigue-zagues em que num dia é para irmos todos à praia e um mês depois é para repensar o Natal. Isso é mau para já, para a estabilidade emocional das pessoas, coisa que não é um pormenor. Há pessoas que estão muito afetadas por esta pandemia, estão muito afetadas pelo medo, e isso faz, e a forma de gerir isto, esta forma de gerir estas coisas faz muito mal. Dois, nós não precisamos de polémicas em torno das medidas. Nós precisamos de medidas que a esmagadora maioria das pessoas aceite como necessária para aderir a elas e para aderir voluntariamente. Não é só por razões democráticas, também é, mas não é só por isso. É porque é a única forma de resultarem. É preciso que as pessoas aderam voluntariamente. E só o fazem se aderirem às medidas. Apresentar uma medida para ela ser polémica é a coisa mais estúpida que se podia fazer neste momento. E a mim o que me faz confusão é que suspeito que os contas do Primeiro-Ministro são contas políticas. O regresso, não, eu acho que a situação não está no grau de histeria que muitas pessoas apoiam, mas é evidente que o regresso, nós sabíamos que íamos ter a segunda vaga, sabíamos como é que ela, não sabíamos como é que ela seria, mas sabíamos coisas suficientes para tomar medidas, e é evidente que nem o SNS foi reforçado como tinha que ser. Isso é que é a melhor maneira de dizer stay away Covid, é ter o SNS preparado, porque essa é que é a questão, é ter a certeza que o SNS não entra em ruptura, e para isso era preciso tê-lo reforçado melhor, e ter preparado melhor o regresso à escola. Eu não sou muito violento com o governo nisto, porque é o país que temos, é as dificuldades que temos. Agora, por favor, não tentem disfarçar essa dificuldade, e o que o Estado não fez, com esta nova moda de tentar responsabilizar as pessoas em vez do Estado, para desresponsabilizar o Estado, e depois criar estes números mediáticos, que, eu digo uma coisa, para mim ainda é mais grave, é grave que o Primeiro-Ministro tivesse julgado que isto podia passar, e eu estou convencido que se isto chegar ao Parlamento, será chumbado. Mais grave ainda é se ele julgou que não passava. Porque aí está a brincar com coisas sérias, está a brincar com o estado emocional dos portugueses, que não é, como em todo lado, famoso neste momento.
E nesse caso, o objetivo seria o quê? Desviar as atenções dos problemas? Poder dizer daqui a uns tempos, se a pandemia atingisse um nível muito mais preocupante do que tem neste momento, eu avisei, mas não me ouviram?
Eu não gosto de fazer processos de intenções. Portanto, eu acho que há várias possibilidades. Se eu quiser retirar de fora que o Primeiro-Ministro não percebe a gravidade da proposta que apresentou, que seria, portanto, ou seja, dizer que o Primeiro-Ministro não percebe isto, é o mais grave que se pode dizer de um democrata e de um socialista. Agora, se partir do princípio que ele percebe, então a única hipótese é, são essas duas, na realidade. Uma é criar ruído, e com ruído até o Primeiro-Ministro até pode achar que com o ruído conseguiu uma coisa positiva, que é as pessoas, é aquilo que ele falou do abanão, as pessoas de repente começarem outra vez a usar máscara, começarem outra vez a tomar medidas. Não é assim, não é assim. Porque isto tem efeitos, as pessoas não são plasticina, não se muda, e não é assim que se lida com uma coisa tão emotiva e que perturba tanto o cotidiano das pessoas. Isto faz mal, e faz mal ao que temos que fazer pela frente, que não sabemos quanto tempo é que isto vai durar. Para mim, isto é brincar com o fogo. A segunda hipótese é pior ainda, não é? Que é a ideia de que tem sido o discurso do Primeiro-Ministro, que isto agora é responsabilização das pessoas. A responsabilização das pessoas sempre cá esteve. Aliás, as pessoas fizeram a sua parte, desde o princípio. Claro que confinar foi muito mais fácil do que a gestão cotidiana das relações da pandemia, porque isso é difícil, é evidente que é difícil, mas a única maneira de ser menos difícil é o governo assentar, como dizia, aliás, um epidemiologista sueco. O importante é manter as medidas constantes, que entrem na rotina das pessoas e não mudá-las, e não andar para a frente e para trás com um discurso totalmente... Vamos ouvir o Primeiro-Ministro e o Presidente da República em junho e julho. E ouvimos agora e não acreditamos que são as mesmas pessoas. Ora, a pandemia é a mesma. Nós sabíamos que a segunda vaga vinha. E, portanto, acho que poderiam manter um discurso constante, e isso ajuda a que as pessoas sigam uma linha. As pessoas não podem todos os dias ir seguindo os zigzagues que os responsáveis políticos resolvem ter no seu discurso. Isso é impossível.
Utilizando a imagem do abanão do próprio Primeiro-Ministro, as ondas de choque deste abanão podem ter fragilizado o PS. Não é habitual ouvirmos a líder parlamentar do Partido Socialista criticar uma proposta do governo?
Devo dizer que isto me deixa mais desconfiado. Porque... Não acho que isso fragilize, acho que há um lado que fragiliza, mas fragiliza numa margem da população. A população que é muito sensível às questões dos direitos, liberdades e garantias, que não em Portugal, mas em todo o mundo, é sempre uma margem, infelizmente, é sempre uma margem da população, não é a maioria, a população que é sensível a isso, eu acho que o Primeiro-Ministro já ficou fragilizado. Ou seja, se há elogio que eu acho que toda a gente fez, ou quase toda a gente fez, ou quem estava de boa fé fez ao Primeiro-Ministro nos últimos meses, é que ele, quer num estado de emergência, quer depois disto, mostrou sempre não querer abusar do poder. Não ter medidas que fossem excessivas, demasiado intrusivas, que não respeitassem, ou seja, não usasse isto para reforçar o seu poder e concentrar poder. Ora, essa imagem que eu próprio tinha e tive, e aliás elogiei o Primeiro-Ministro por isso, morreu com esta proposta, porque isto é de tal forma inaudita, de tal forma desrespeitador dos mínimos. Não há nenhum país democrático que tenha feito isto, nenhum país democrático que tenha tentado fazer isto. E até levado muitas ditaduras que não tentaram. Num país democrático, pelo menos ocidental, eu nunca pode tentar escapar aqui a algum país. Essa imagem morreu. O Primeiro-Ministro ser desautorizado de ver uma lei chumbada pelo Partido Socialista, eu não acho que isso tenha grande influência no poder do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem poder absoluto, neste momento, praticamente absoluto, no Partido Socialista, não é contestado, e, portanto, não sendo contestado, isso não é um problema. Até acho que dá uma imagem plural ao Partido Socialista, que não é má, e assim o Primeiro-Ministro consegue agradar a uns e o grupo parlamentar do Partido Socialista consegue agradar a outros. Estas divergências só são graves quando um Primeiro-Ministro está fragilizado. Ora, basta olhar para as sondagens para perceber que o Primeiro-Ministro não está fragilizado e, portanto, não me parece que isto fragilize o Primeiro-Ministro.
A análise do Daniel Oliveira, que escutamos todas as terças-feiras aqui no espaço de Opinião da Manhã TSF. Marcar também este debate que hoje fazemos. Retomo a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Pedro Ramos, médico, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Acácio. Olha, eu gostaria de começar por dizer que nós realmente temos de nos lembrar que estamos numa crise, não é? E há algumas prioridades fundamentais e a comunicação deve ser melhorada no sentido de nós termos liderança, termos esperança, assertividade, transparência e termos políticas com base na evidência. E realmente eu acho que esta iniciativa legislativa vem tirar o foco do que é fundamental numa altura de crise. A aplicação em si não me parece que seja propriamente um problema, é um auxílio aparentemente respeita à privacidade, mas não vem resolver o problema de base, porque nós temos de perceber que a aplicação iria gerar ainda mais trabalho para o chamado contact tracing. E aí é que está, na minha opinião, o problema. É que a saúde pública e as equipas de medicina geral familiar estão realmente exaustas, precisam de incentivos, precisam de apoios e é preciso fazer um reforço de base nestas equipas. Até porque é com base nos inquéritos epidemiológicos que nós depois vamos aprender e desenhar políticas públicas. E também, aparentemente, nós, do ponto de vista dos números, começamos a aproximar-nos de um ponto de não retorno. Eventualmente, vão ser necessárias algumas medidas restritivas e, ao mesmo tempo, vamos precisar de manter a maioria do país aberto e os serviços, como as escolas, o trabalho, etc., a funcionar normalmente. Então, a resposta, ao contrário da opinião da Sra. Ministra, eu acho que acaba por ser, sem dúvida, o semáforo epidemiológico, as medidas aplicadas territorialmente, nas freguesias, nos concelhos, e acho que é fundamental avançarmos o debate nesse sentido e rapidamente abandonarmos esta conversa da aplicação obrigatória que, ao que tudo indica, acaba por ser também inconstitucional. Portanto, era esta a nota.
Dr. Pedro Ramos, permita-me só pedir-lhe que nos explique, disse-nos aí que esta aplicação iria trazer ainda mais trabalho às equipas que estão encarregues de fazer o trace, de fazer o rastreio destes casos. Mas daria mais trabalho produtivo ou improdutivo?
Pois, essa é uma questão que tem a ver com a definição técnica da própria aplicação. Ao que parece, ela utiliza critérios bastante restritivos e correspondendo a contactos de alto risco. Mas aquilo que existe noutros países e que parece estar, a evidência parece demonstrar, é que acaba por produzir um número de contactos a ser investigados e a ser seguidos bastante superior do que uma malha mais fina que é aplicada num inquérito epidemiológico, digamos assim, artesanal, feito por essencialmente pelo médico. E, portanto, acho que isso também acaba por ser um problema. A aplicação deve ser utilizada por todos. Eu utilizo a aplicação, acho que é uma ferramenta muito útil, mas não podemos esquecer o essencial, que é o trabalho diário e quotidiano destas pessoas.
Obrigado, Dr. Pedro Ramos, pela participação neste Fórum TCF. Testemunho a opinião deste médico nos diga de Vila Nova de Gaia. Bom dia, Joaquim Costa, é administrador de empresas, está em Braga. Bem-vindo também a este debate.
Muito bom dia. Vou fazer uma introdução porque não tive a oportunidade de ouvir as pessoas que intervieram no anteriormente. Não sei se já alguma pessoa referiu aquilo que eu vou referir, mas para mim a app é uma aplicação útil, mas há aqui uma questão que na minha opinião está a falhar redondamente, é que a app só por si, efetuar o download da app, não vai resolver problema nenhum, porque nós podemos ter os 10 milhões de portugueses a efetuar o download da app e se quem estiver infectado não inserir o código, e isso está a acontecer, portanto nós temos cerca de 1 milhão e 600 pessoas que efetuaram o download da app, mas os números que eu ouvi, e curiosamente ouvi dezenas de pessoas nos dois últimos dias a falarem sobre este assunto, políticos e não só, e comunicação social, etc., e não ouvi ninguém a falar nos números das pessoas que já inseriram. Eu, há uma semana ou 10 dias, ouvi que nem 200 pessoas tinham inserido o código na app.
Ainda há pouquinho, referimos sim, aqui, isso foi notícia do Semanário Expresso, que avançou com estes dados, foram gerados 400 e qualquer coisa códigos, portanto pessoas que estavam infectadas com a Covid e que tinham esta aplicação, os médicos deram-lhe o código, dessas 400 e qualquer coisa pessoas, só 100 e muito poucas é que puseram lá o código para avisar as pessoas que estiveram em contacto, para avisarem não, para o sistema avisar as pessoas que estiveram em contacto com ela de que estiveram em contacto com uma pessoa infectada. Portanto, apenas uma em cada 4 pessoas que tiveram o código é que deram o passo seguinte para tornar eficaz a aplicação.
Portanto, são os últimos números que eu ouvi também. Portanto, há 100 e tal pessoas que que inseriram o código, infectadas e que inseriram o código. Portanto, isto, eu não conheço os dados dos outros países, também conheço os dados da percentagem de vários países que efetuaram o download da aplicação. Sei que há dois países acima dos 40%, nós estamos nos 16%, 16, tal, à volta disso. Portanto, acho que é uma percentagem muito baixa de códigos inseridos das pessoas infectadas. E se isso não for efetuado, portanto, não adianta fazer o download da app, porque ninguém é avisado de que esteve com uma pessoa infectada, porque as pessoas infectadas não inserem o código. Portanto, eu acho que, independentemente de haver aqui problemas de constitucionalidade ou não, acho que é uma medida que peca por... Foi pegado ao contrário, digamos. Portanto, se o governo queria tomar medidas para tornar eficaz a utilização da app, deveria começar por arranjar forma de as pessoas inserirem o código. Não sei se obrigatoriedade, se serem os médicos a inserirem o código, isso não sei. Não sei. O que sei é que esta medida, e vamos andar aqui durante semanas a falar sobre um assunto que, na minha opinião, não é eficaz. Não vai produzir efeito na realidade, porque se não for inserido o código, repito, não, a app não é eficaz.
Obrigado, Joaquim Costa. Que opinião tem o Alberto Teixeira, comercial que está em Leiria? Bom dia.
Dr. Manuel Acácio, bom dia a todo o auditório. Olha, Dr. Manuel Acácio, a minha opinião é a seguinte. De facto, o nosso Primeiro-Ministro é um excelente malabarista na política. Veja como ele, dizendo uma coisa destas, da obrigatoriedade da aplicação dos nossos telemóveis, desviou todas as atenções daquilo que é mais importante para o nosso país. Ele sabe que nós estamos com um problema gravíssimo e vamos ter um problema gravíssimo. Tem que aprovar o orçamento, tem que conseguir convencer o Bloco de Esquerda e o PCP, e então há que lançar uma atuarda destas para que nós andemos a discutir isto. Só a pena que os jornalistas não vejam estas coisas. Olha, muito obrigado e que Deus nos ajude.
Obrigado, Alberto Teixeira. Que opinião tem o empresário Rui Neiva Correia, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Bom dia, Silvio. Queria dizer duas coisas ou três muito rápidas. Primeiro, como disse agora este penúltimo ouvinte, esta medida foi pegada ao contrário. Citação. Enfim, pegar medidas ao contrário é a especialidade do governo do PS. Portanto, também não é novidade. Há bocado disse o Paulo Baldaia muito bem que o Sr. Primeiro-Ministro tinha lançado esta toarda para pressionar as pessoas e que isto não ia ter efeito nenhum. Enfim, já percebemos aqui que este sistema, esta aplicação, tem muitos problemas, nomeadamente da vizinhança, do outro lado da rua, no carro ao lado, etc, etc. Portanto, isso teria que ser melhorado. Não sei se a aplicação terá algum efeito ou não. Mas, em termos de saúde, em termos de políticos, teve um grande efeito. Teve um grande efeito, como disse o Paulo Baldaia muito bem, isto serviu para mandar uma bujarda. Como disse o último ouvinte, para tapar o sol com a peneira e para tapar assuntos muito mais importantes que estão a ficar para segundo plano com esta situação, e sobretudo serviu para desmascarar o primeiro-ministro que temos. Porque um primeiro-ministro de uma república laica e socialista, dita democrática, que tem a coragem de dizer publicamente que vai pôr toda a polícia na rua para obrigar a polícia a controlar os telemóveis de cada 13 e 1, se tem ou não tem a aplicação, se tem ou não tem telemóvel. O senhor tem telemóvel? Não tenho. Vou revistá-lo para ver se tem. O senhor estava a mentir. Tem ou não tem, não é? O problema é isso. Tem uma coragem de dizer isto. Foi completamente desmascarado do que está por trás e do que ainda podemos vir. Portanto, eu, para além do Stay Away Covid, gostava de gritar aqui na TSF e para todos ouvirem bem alto, Stay Away Venezuela. Porque isto está-se a tornar uma tirania. Bom dia.
A opinião de Rui Neiva Correia no debate online. O Arsénio escreve: não entendo como este assunto pode ser polémica. Então nós, que somos escrutinados ao minuto por todas as aplicações que temos nos nossos telefones, estamos preocupados com esta app? Ou muito pouco que faça, poderá, nem que seja por uma vez, ser útil a alguém, escreve Nuno Arsénio. Maria Rosário Afonso partilha esta opinião connosco. Não devem continuar com ideias porque nada comprova o resultado ou a eficácia da aplicação. Queremos ser os primeiros e arranjar outra forma. E depois pergunta esta nossa ouvinte: e os velhinhos também têm a app ou estão proibidos de sair à rua? Mas agora
escutar a opinião do Pedro Tadeu. Ouvi-lo aqui todas as segundas-feiras no espaço de opinião na manhã TSF. Pedro, bom dia.
Bom dia.
Como é que analisas esta iniciativa do Primeiro-Ministro? Percebes o que é que António Costa tentou fazer?
Não percebo, e alinho com a maioria dos comentários que acham isto um erro inacreditável, que aliás já não é o primeiro. Recentemente o Primeiro-Ministro começa a cometer erros, ou aparentes erros, sucessivos, desde participar na Comissão de Honra do Luís Filipe Vieira, abrir uma guerra com os médicos, que embora possa ter algum fundo de razão, nesta altura não era propriamente, politicamente, o momento mais interessante para abrir uma polémica com eles. E agora esta evidente agressão aos direitos individuais dos cidadãos, ou sugestão de agressão, que me parece, de facto, um erro político grande. E que vem na linha de parece-me, de vários... Eu ontem vi um cartaz do governo inglês, que mostra que, de facto, há muitos governos que estão a entrar em desorientação. O cartaz representa uma bailarina sentada a tirar as sapatilhas. Não se chama sapatilhas, tem outro nome, mas agora não me lembro. E o cartaz o que diz é o seguinte: esta jovem ainda não sabe, mas vai ter que mudar de emprego. Vai ter que trabalhar em qualquer coisa digital. É preciso recuperar. Depois havia um slogan a tentar animar a coisa: recuperar, voltar a reunir, voltar a refazermos. A ideia era mais ou menos esta. Isto, claro, pois está em Inglaterra uma polémica instalada, porque todas as pessoas que gostam de artes acham que vão acabar com o balé, não é? E portanto há aqui uma desorientação dos governos europeus, que estão em pânico com este aumento de infecções e a previsibilidade de que isto nas próximas semanas vá atingir números astronómicos. E, de facto, acho que há pouco apoio e pouca sensatez até do lado da ciência, porque a relação entre o número de mortos e o número de infectados é de tal maneira grande que digamos, entrarmos todos em pânico, temos de ter todos cuidado, temos de ter todos ser providentes nesta questão, mas entrarmos em pânico e começar a adotar medidas tentando manter a atividade económica, mas ao mesmo tempo violando os direitos individuais de cada um de nós, só é contraproducente e só vai criar tensões que mais tarde ou mais cedo se viram contra a própria economia e contra os próprios cidadãos. E, portanto, não parece que nada disto seja sensato. Acho que é preciso manter, de facto, a atividade. As pessoas não podem estar confinadas em casa, tentar encontrar soluções engenhosas para isso, mas respeitando também aquilo que as pessoas pensam sobre a sua própria vida, porque a contribuição de cada um de nós, quando há uma liderança política que nos motiva, é certamente mais positiva do que alguém que se acha iluminado decidir coisas impensáveis.
Ainda há pouco questionava o Daniel Oliveira sobre isso. Não é muito normal termos a líder parlamentar do Partido Socialista a colocar em causa, em termos firmes, uma proposta do Governo. O próprio Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, admitiu que só admitiu esta proposta, tendo ele algumas dúvidas sobre a constitucionalidade destas propostas, por causa da situação de urgência. Esta polémica que uniu todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, pode fragilizar o papel do Governo? E todos sabemos que temos guerras difíceis pela frente, crise económica e social e também a questão da pandemia.
Mais uma vez há aqui aquela situação bizarra do único que aparentemente ainda admite dar algum apoio ser o partido que tem mais deputados na oposição, que é o PSD. Portanto, Rui Rio, pelo menos ainda ontem, não sei se entanto já mudou de ideias, ainda dizia que admitia vir a aprovar, ou pelo menos a considerar a hipótese de aprovar isto.
Se o Governo conseguisse garantir a eficácia da aplicação.
A eficácia da aplicação. E, portanto, isto acaba por ser António Costa desta felicidade, é que realmente sempre que comete um erro, o Rui Rio vem dizer, bom, apesar de tudo, temos que ver. Mas isto tem a ver com a visão que estas pessoas têm do exercício do poder e que acham que em situações de emergência tudo lhes é permitido. Não é. É preciso... É precisamente nas situações difíceis que manter aquilo que é considerado fundamental nos direitos das pessoas, quer em termos individuais, quer em termos coletivos, deve haver um esforço ainda maior para os garantir. Estar a abandalhar esses direitos, mais tarde ou mais cedo, tem consequências. Por outro lado, isto também cria uma irritação nas pessoas que as levam a querer cada vez apoiar mais opções radicais e populistas. Portanto, isto depois tem sempre esse efeito, como é óbvio. Portanto, este centrão que admite este tipo de coisas está a suicidar-se, é o que me parece.
Com a análise do Pedro Tadeu, concluímos aqui a viagem pelos comentadores da Manhã TSF. Análise do Pedro Tadeu, ajudando-nos também aqui a refletir sobre esta questão. Que opinião tem o médico José Machado, nos Liga de Lisboa? Bom dia.
Eu ganho o CDS, o Menda Totó.
José Machado?
Sou.
Bom dia, olá, estamos bom a ouvi-lo. E já ouvimos, okay. E ouvimos essa parte do Totó.
Ah, peço desculpa. Estava aqui a falar com uma amiga minha. Ora bem, muito obrigado por me conceder esta oportunidade. Eu sou médico. Aquilo que mais me impressionou ontem foi um colega meu dizer que, de facto, a introdução dos dados na aplicação, isto é independente de toda a polémica, começa logo por aqui, na vertente da utilização do médico, do profissional de saúde, que está a tentar cuidar do seu doente. É que a aplicação é muito difícil de introduzir os dados e uma enorme perda de tempo. Isto, aliás, são duas variáveis comuns na utilização de múltiplos sistemas que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Perda de tempo, atos inúteis, o que quer dizer que quem concebe estas coisas não está a fazer o melhor trabalho. Isto é o que gostaria de começar por aqui. E depois, sabe, a aplicação. Nós, o que dizia um comentador vosso também, toda a gente está no Facebook, eu não estou, mas toda a gente está no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e ninguém discute se esses organismos e essas empresas multinacionais, globais, que controlam tantos milhões de pessoas, se não controlam a vida deles, os gostos deles, os perfis deles, a localização deles, interrogo-me, não é? E ninguém diz nada, ninguém faz nada e toda a gente aceita isso e pronto, e ativamente colaboram nessas coisas, eu não, mas pronto, e acho estranho que esta geração que contesta a implementação desta aplicação aceda a este tipo de instrumentos de uma forma tão fácil e cúmplice. Mas em relação à aplicação em si, eu acho que a medida, sabe, eu fui criado no Estado Novo e eu orgulho-me muito de ter sido criado no Estado Novo, devo dizer, eu assumo isso. Simplesmente eu acho que isto, nem o Estado Novo teria uma ideia destas. Porque, de facto, isto vindo de um socialista era a última coisa que eu esperaria. Uma aplicação obrigatória. Onde é que isto já se viu? Isto são dois mundos completamente incompatíveis. Uma aplicação e a obrigatoriedade. A aplicação não faz parte de um mundo da obrigatoriedade. Faz parte do mundo da iniciativa de cada um. Hoje em dia, o interesse individual sobrepõe-se ao interesse coletivo. É assim na nossa sociedade. Mas olha que na chinesa não é assim. Em Singapura também não é assim. Porque é o seguinte, quem vai sobreviver são aqueles que se calhar não são assim. São aqueles que, se calhar, o interesse coletivo tem que se sobrepor ao interesse individual. Mas como a Europa enverdou para esta via, eu não antevejo bom caminho nem bom final a esta história. A última coisa que queria dizer era relativamente ao seguinte. Eu prevejo que, mais cedo ou mais tarde, vai ser instituído, tal como o Sr. Presidente Macron, que chega sempre atrasado às soluções também, vai ser instituído o recolher obrigatório. O recolher obrigatório, meus senhores, devia ter sido instituído, mas vai ser instituído, vai ver se não vai lá dar. Devia ter sido instituído no dia 1 de setembro, quando as pessoas regressaram ao trabalho. Aí sim, tinha dado efeitos. Andamos sempre a correr atrás do problema. Nunca andamos à frente do problema. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, José Machado. E que opinião tem o Filipe Jesus, a trabalhar na área da hotelaria? Liga-nos de Taboaço. Bom dia.
Muito bom dia, Manuel Acácio. Bem haja. Primeira vez que estou a participar no fórum e, portanto, agradeço a oportunidade. Enfim, aquilo que eu pretendia dizer sobre a aplicação, foi entretanto dito por outros ouvintes, ela não tem qualquer utilidade, a verdade é essa, porque ainda que fosse efetivamente obrigatória e passasse a parte do constitucional, tecnicamente é impossível de obrigar as pessoas a utilizar, porque isso ia obrigar a ter um pacote de dados, isso ia obrigar a ter o Bluetooth ligado, e portanto era facilmente, qualquer pessoa que tenha a aplicação instalada consegue não a utilizar. E, portanto, ela não é minimamente útil. Aliás, basta ter ouvido os números que o Manuel Cássio há pouco referiu, que eu até desconhecia, mesmo neste momento a utilização da app é muito reduzida, com muito pouca gente a contribuir, tanto nos downloads como no código que se insere para avisar a aplicação e posteriormente os contactos de que efetivamente possam ter estado em contacto com alguém com o Covid. Portanto, isto só revela efetivamente que o governo arranjou este assunto, isto é um fé diverso, ele arranjou isto, é um malabarismo
para conseguir distrair a opinião pública e os mídia também, portanto, para aquilo que é verdadeiramente o problema. E o problema, que era naquilo que o governo devia estar, interessado em apostar, é em dar recursos humanos, recursos técnicos aos hospitais, era apoiar os hospitais, apoiar os profissionais, para que realmente, quando houver uma necessidade maior, como já está a começar a acontecer, de internamentos, de ventiladores, enfim, de assistência, o sistema estivesse preparado. Mas como eles não querem investir nisso, não é? Porque isso envolve recursos financeiros, que aliás o país vai acabar por receber mais tarde, e que infelizmente, como de outras alturas, vão acabar por ser desviados para outros interesses, não é? Portanto, o dinheiro vai acabar por chegar, mas não para resolver o problema, para resolver outros problemas e até para alimentar também o próprio sistema. Portanto, o governo arranjou este assunto para conseguir distrair e, eventualmente, até consegue aprovar o orçamento de Estado, porque, entretanto, o governo sai de vítima no assunto. Porque o António Costa vai dizer que, enfim, ele avisou, alertou, tentou, não o deixaram fazer e a culpa é do cidadão, o que é completamente inadmissível. Portanto, é um completo desnorte e revela realmente a completa falta de estratégia que este governo tem. E mais uma coisa, Manuel Cássio, para terminar. Eu tenho realmente a pena de que os partidos da oposição não consigam perceber, enfim, estas lacunas e estes problemas do atual governo e consigam, de certa forma, aproveitar, no bom sentido da palavra, para conseguir mostrar aos cidadãos que há alternativa. Porque o próprio PSD vai completamente de arrasto pelo governo do PS e pelo seu primeiro-ministro António Costa. Portanto, é completamente inadmissível. E, para mim, por exemplo, neste momento, não sei quem é que pudesse ser um bom líder para esta situação dos atuais políticos, porque efetivamente não existe.
E é com estas dúvidas do Filipe Jesus, ao Telex nos liga Taboas, estamos ao fim deste Fórum TSF, onde perguntámos aos nossos ouvintes se, com toda a polémica instalada no debate político completamente dominado por esta questão, se o Governo deveria manter ou, pelo contrário, deveria retirar a proposta de nos obrigar a instalar nos telemóveis a aplicação Stay Away Covid.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.